Olha, eu pude conhecer algumas histórias que valem a pena ser contadas. E vamos contar essa história na revista do Pitoco, que circula na próxima sexta-feira. Inicialmente, a isca, né, já que estamos falando de peixe, né, a isca para essa pauta foi a aquisição por R$62 milhões de um frigorífico de peixes de Toledo pela Copacol. Me chamou a atenção a expansão desse negócio como um todo. Combinado a isso, tinha informação consolidada também, já está na quinta carga de peixes da tilápia da cooperativa para os Estados Unidos, que é provavelmente um dos mercados mais exigentes do mundo, e que é o peixinho produzido aqui no açude de Nova Aurora, Corbélia, Cafelândia, já está falando inglês, né? Está servindo aos pratos dos americanos de Miami.
Literalmente, né? Made in Brasil, né?
Made in Brasil. Eu conheci uma história muito interessante lá, Cris, que eu faço questão de compartilhar com os nossos ouvintes, até porque nós que estamos aqui no espigão, né, da cidade de Cascavel, muitas vezes desconhecemos as potencialidades da região, mesmo dos vizinhos mais próximos, aqueles que a gente chamava antigamente de parede e meia, né? Lembra?
Sim, mora de parede e meia com fulano.
Pois é, mesmo com os vizinhos de parede e meia, às vezes a gente tem dificuldade de entender bem como funciona a nossa região. Eu estive visitando a propriedade rural do Marcelo e do seu Paulo Amado, com a menina da gestão lá dos parceiros da Copacol, que é a Juliana. A propósito, a menina nascida aqui em Santa Helena, fez engenharia de pesca em Toledo, fez mestrado, fez doutorado, para a gente entender o nível de qualificação das pessoas que estão instruindo os piscicultores para que tenhamos esse resultado de Nova Aurora, Nova York, não é? Dá para ser um título bom de uma matéria, né? Nova York está o frigorífico de tilápias da Copacol, e Nova York não é bem vizinha de Miami, mas está nos Estados Unidos da América também. Veja bem, o que que eu vi lá? Eu vi o contrário de um fenômeno sociológico que acontecia aqui na região e ainda acontece em grande medida, que é o chamado êxodo rural. Lá o que está acontecendo é o êxodo urbano, porque a exemplo de Medianeira e outros locais, cidades médias, podemos dizer assim, que se desenvolveram muito a partir do cooperativismo, as pessoas estão deixando a cidade para voltar para o campo, porque o campo ficou muito rentável. A partir da diversificação da agricultura, possibilitada pela avicultura, piscicultura, suinocultura, né? Mesmo propriedades pequenas, mesmo aquelas terras que não valiam nada, que o pessoal chama de banhado, onde está o sapo, a rã, a perereca, né? De repente a cueca do Chico, né? Que é outra informação que vai vir daqui a pouco, acha de tudo lá. Naquela terra que não valia nada, hoje vale o equivalente e eventualmente até mais do que terras mecanizadas que podem ser cultivadas com a soja a R$140 a saca, enfim. Veja bem, a transformação que a piscicultura está trazendo para a região. E esses meninos que são os personagens da minha reportagem eram pedreiros na cidade de Cafelândia. Eles eram pedreiros. E como o pai, o Paulo, tinha um pezinho lá na roça, como muitos de nós aqui, ele falou assim, olha, vou me inscrever na Copacol, vou buscar uma oportunidade lá de ser piscicultor, viabilizar uma área, passaram a cultivar, estão com 150 mil tilápias nos tanques, são 27 mil metros de lâmina de água, e o faturamento já é hoje, veja bem, bruto, obviamente, mas de R$18 mil por mês, Cris. Veja bem, será que um pedreiro ganha isso? Acho que não, né?
Não, né?
Então,
tá longe, aliás, né?
Pois é, ainda eles fazem um biquinho ou outro na cidade, né? Quando são chamados para pedreiro, mas a atividade deles hoje está na tilápia. Mas assim, com muita técnica, com muito conhecimento, com muita informação, até porque a gente falava aqui de mercados muito exigentes e é assim que tem que ser muito bem feito, né? Então eu quero mandar um abraço para quem me recebeu lá, o Paulino também, da área comercial da Copacol, me concedeu uma longa entrevista, né, os meninos da assessoria de imprensa que ajudaram a gente. Vamos trazer essa reportagem, Cris, e mostrar por que que o agronegócio é tão forte aqui na região. Por que que o cooperativismo tem tanta força, né? E por que que isso agrega tanto valor? Veja, ontem saiu o ranking dos municípios mais fortes do agronegócio paranaense. Cascavel aparece em terceiro. Segundo, se não me engano, é Ponta Grossa ou Guarapuava. Não, é lá onde produz leite, eu vou achar aqui daqui a pouco. E a primeira é Toledo, aqui ao lado. É, veja a força. É, entre as três, o top três do Paraná no agronegócio, duas cidades vizinhas, Toledo e Cascavel. Então, isso já demonstra, sem contar o entorno, né? Se você for contar a potência que virou Cafelândia, Assis com esse frigorífico que está saindo lá agora, que vai ser o maior abate de suínos da América, né? Se você computar aí Palotina, né? Grandes potências do agronegócio, Medianeira, enfim, vai longe essa conversa, e é sempre bom falar desse assunto, porque ele remete ao associativismo, ao cooperativismo, e isso parece antigo, mas isso é tão moderno. Se você olhar a trilogia de best-sellers do Harari, né, que é hoje um dos caras mais lidos do mundo, ele coloca lá, já no primeiro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele coloca a força da cooperação. O que trouxe o Sapiens para ser o vencedor, trouxe para o topo da cadeia alimentar, o Sapiens, né, que come a tilápia, né? Se a tilápia fosse melhor, ela comia. Você, né? Ela produzia gente, né? Embalava gente, mandava gente para outro país de tilápias, né? Enfim, mas não é, ao contrário. O Sapiens é o vencedor, por quê? Pela capacidade de cooperar. É isso que é o resumo do livro, para quem não leu. Foi a cooperação que nos trouxe até aqui e deixou no caminho, por exemplo, o homem de Neandertal. Era um quase humano como nós, assim, né? Quase Sapiens, né? Parecido com o Sapiens, né? Mas ficou no caminho. Por quê? Porque o Sapiens teve a capacidade de cooperar. E a nossa região precisou cooperar mais ainda, por estar distante do litoral, já falamos disso aqui. A civilização primeiro se estabeleceu lá perto do mar, não é? Desenvolveu as capitais do Brasil, quase todas estão muito próximas do Oceano Atlântico, não é? E quem ficou no oeste, aqui no sertão do oeste como nós, precisou ainda mais praticar aquilo que os agricultores nos ensinaram, o tal do mutirão. O que é mutirão? É a cooperação, cooperar, se associar. E isso explica, em grande parte, a pujança do oeste do Paraná.
No próximo sábado, Jair Eduardo, vamos falar mais sobre a piscicultura aqui na região, né, do crescimento, a qualidade, de como melhorou a produção da tilápia, como melhorou a carne da tilápia nesses últimos anos, aí, justamente por causa do investimento. Aí depois que sair essa reportagem, então, no Pitoco, né, vamos deixar o pessoal aí com água na boca. Aí no sábado que vem a gente fala mais sobre essa questão, sobre a piscicultura aqui na nossa região oeste. Falamos de política agora nesses minutos que nos restam aí, temos 10 minutos, e todo mundo querendo saber como é essa questão. O dinheiro na cueca foi dinheiro. Olha, a semana fechou. Agora, o brasileiro é muito pródigo nisso, né? Acho que eu sempre digo que tem pessoas de plantão só para criar a fábrica
de memes.
A fábrica é muito imediato. Então, até a questão em si até foi deixada um pouco de lado da gravidade da questão em função dos memes que saíram. Não dá nem para a gente falar, que são termos tão chulos, né? Embora seja engraçado, mas muito chulos que não dá nem para a gente citar.
Eu vou falar aqui, dois, né, que não são chulos. Eu vou falar dois que não são chulos, então, né, em respeito ao nosso ouvinte e à nossa ouvinte. Falaram que desde muito criança, o Chico ouvia falar que tinha que guardar o dinheiro na poupança, né? Então, o que ele estava fazendo é apenas seguir os conselhos, né, que recebeu de muitas pessoas.
E que agora ele vai viver de fundos, né? O dinheiro está todo aplicado em fundos e vai viver com os rendimentos.
E que, abordado pelo delegado da PF, ele teria dito nádegas a declarar, né?
E por aí então, vai.
E vai longe.